Papo Reto.
Olha só, hoje é o Dia Nacional do Teste do Pezinho. E o Brasil ainda enfrenta muitos problemas de triagem neonatal em coleta, transporte, acesso às fórmulas, medicamentos. E aí, para a gente entender um pouquinho, né, sobre esse tema, falar um pouquinho sobre essa questão, convidamos a médica endócrino pediatra da Sociedade Brasileira de Triagem Neonatal e Erros Inatos do Metabolismo. É a doutora Cristiane Kaposek. Ela já está aqui na linha com a gente. Olá, doutora Cristiane, seja muito bem-vinda, tudo bem?
Olá, tudo bem, Edileia? Boa tarde, ouvintes da Rádio Nacional. Muito obrigada pela oportunidade de estar aqui com vocês nessa data tão significativa para nós que trabalhamos com a triagem neonatal.
Opa, que interessante. Doutora Cristiane, eu queria que só que a senhora começasse assim, de uma forma bem didática para nós, explicando brevemente, né, o que, que exatamente é o teste do pezinho, qual a sua importância.
Perfeito. Bom, o teste do pezinho é uma dosagem laboratorial a partir de uma gotinha de sangue do calcanhar do bebê. É muito importante que a gente não confunda o teste do pezinho com aquele carimbo do pezinho do bebê que vai na caderneta de saúde da criança ou até na ficha da maternidade, né? Então, precisamos da coleta dessas gotinhas de sangue para fazer dosagens laboratoriais e identificar precocemente condições de saúde que podem impactar de forma muito significativa o crescimento e o desenvolvimento e até a sobrevivência desse bebê.
Olha, e aí eu tô aqui me questionando, porque assim, a senhora trouxe até essa questão aí, né, daquele carimbozinho, né, eu sempre associei a isso, né, assim, claro, imaginava as gotinhas, mas logo já imaginava aquele carimbozinho, né, e eu acho que é muito interessante também a gente esclarecer para os nossos ouvintes que é para detectar aí precocemente várias doenças metabólicas, isso. É isso, não é mesmo?
Doenças metabólicas, doenças hormonais e doenças infecciosas, todas elas com um potencial risco para a saúde do bebê. E quando a gente identifica precocemente essas condições e consegue implementar um tratamento rapidamente, a gente reverte qualquer possibilidade de dano à saúde e até à vida desse bebê afetado.
Então, é crucial porque permite iniciar esses tratamentos antes que esses sintomas se manifestem, é isso, doutora?
Exatamente, exatamente. Essa é, inclusive, a finalidade do teste do pezinho, né? Uhum. Quando a gente ainda não tem uma clareza do quadro clínico, né? Quando a gente não tem, assim, sinais e sintomas tão evidentes do que poderia ser a doença do bebê, a gente já tem um teste de laboratório que identifica aquela condição e a gente trata antes mesmo dos sintomas aparecerem. Olha. Essa é a grande, grande questão, né? E veja, isso é gratuito através do Sistema Único de Saúde. Todo brasileirinho tem direito, né, nos primeiros dias de vida, a fazer essa coleta. Então, não faz nenhum sentido, né, que não seja realizado. E como você bem pontuou antes, nós, infelizmente, ainda temos problemas de cobertura, né, de não realização do teste do pezinho em bebês no nosso Brasil.
Olha, que triste, né? Mas antes da gente chegar nesse ponto, eu queria perguntar para a senhora quais são os principais problemas, né, que podem ocorrer durante a fase da triagem do teste do pezinho.
Você diz em relação à coleta?
Isso.
Olha, nós temos várias realidades no Brasil, né? Por exemplo, no norte, nós temos comunidades que estão distantes de postos de saúde, que estão diante de locais de coleta, e isso pode ser uma dificuldade. Então, é importante que cada realidade avalie como seria mais adequado, né, realizar a coleta do teste do pezinho. Por exemplo, em locais onde o deslocamento é difícil, talvez fosse importante coletar na maternidade, com 48 horas de vida do bebê, e já garantir, então, a realização do teste do pezinho, né? Então, nós temos essa questão do acesso, né, que é um problema, nós temos a questão até da educação da população, muitas, e por isso a importância desse dia e de a gente falar sobre o tema. Existem, infelizmente, pessoas que não entendem a importância, né, dessa medida de saúde pública, e a gente pode, inclusive, citá-la como uma das principais medidas de saúde pública para a criança, junto com vacinação, né? É um programa de saúde pública. Então, realmente, assim, cada realidade precisa, primeiro, avaliar sua situação, né? Identificar quais são os possíveis entraves e corrigir, né? Então, esse é um ponto de discussão muito importante.
Perfeito. E aí você tocou um ponto muito importante, né, que é a questão principalmente lá na região norte, né, e tem muita dificuldade, né, e principalmente essa questão até mesmo dos pais entenderem do valor, da importância, né. Como é que as famílias, né, os pais principalmente nesse momento, né, pode tanto ajudar, né, falando com os médicos, ou ter mais consciência dessa situação, né, quando elas estiverem lá nesse momento, né, de exigir que realmente faça esse teste? Como é que elas podem ter mais informações sobre isso, doutora Cristiane?
Bom, a princípio, os profissionais de saúde, né, também devem estar capacitados já desde a gestação, né? É importante ali no final da gestação se conversar sobre a importância, então, também desse teste e de outros testes de triagem tal, né? E o primeiro profissional de saúde que vai atender a criança tem, né, precisa valorizar esse processo também. Mas a família, né, a família precisa entender, então, né, que esse teste é um direito do seu filho, garantido, né, garantido pelo SUS, garantido pela lei que foi promulgada dia 6 de junho de 2001. Veja, nós já temos 23 anos de programa de triagem neonatal público, né? Uhum. E o Estatuto da Criança e do Adolescente, ele rege como uma obrigatoriedade a realização do teste do pezinho, tá? Então, tem dois pontos. Tem o direito e também a obrigatoriedade. Então, se por acaso existir uma realidade de uma família em que algum local de saúde se negue a fazer a coleta, essa família pode dizer: eu sei que esse teste está garantido para mim pelo Estatuto da Criança, para o meu filho, pelo Estatuto da Criança e do Adolescente.
Perfeito. E, doutora Cristiane, mas se por acaso, assim, for no local, a criança nasce, assim, até mesmo por meio de uma parteira, né, não foi num hospital, uma coisa assim, tem um prazo para ela fazer, ir num hospital, numa unidade de saúde para fazer esse teste?
Sim, né? Nós orientamos, o Programa Nacional orienta que a coleta seja realizada do terceiro ao quinto dia de vida. Por quê? Ah, porque tão precoce assim? Porque esse teste precisa ser coletado, precisa ser encaminhado para o laboratório, precisa ser realizada a análise, né, desse teste, e precisa ser, então, identificada a situação. Isso leva alguns dias. E o ideal é que a gente tenha a confirmação diagnóstica de um bebê afetado com uma das condições de teste do pezinho antes de 15 dias de vida. Esse é o ideal, tá? Uhum. Mas, sempre o quanto antes, melhor. E o nome do teste já diz, né? A triagem neonatal. O período neonatal são os primeiros 30 dias de vida do bebê. Né? Então, jamais ultrapassar esse período do primeiro mês de vida. Mas, quanto antes, dentro desse período do terceiro ao quinto dia, né, esse é o período ideal. Né? E a gente tem, infelizmente, nós recentemente tivemos aí um seminário, né, que demonstrou que no norte temos realidades que menos de 50% dos locais coletam nesse tempo ideal. Então, realmente, essa discussão, até em nível de saúde pública, é muito importante para ver como se pode melhorar e como se pode otimizar todo esse processo.
Olha, então assim, tem esse ideal, né, de terceiro ao quinto dia de vida, mas também pode, dentro desse um mês de vida, fazer. Mas que seja, né, o quanto antes para que realmente tenha um resultado eficaz. É isso, né, doutora Cristina?
Exatamente. Vamos dizer assim, ó, na primeira semana de vida do bebê, esse tem que ser o primeiro grande compromisso da família com a saúde do seu filho. Olha só, né, se a gente pegar por esse lado. É um compromisso da família, dos pais, com a saúde do seu filho. Imagina ter a possibilidade de encurtar um caminho para um diagnóstico, né? Hoje pela manhã nós atendemos um bebê cuja cidade é 400 quilômetros de distância aqui de Porto Alegre e ele tem hipotireoidismo congênito, tá? Vocês sabem que aqui nós tivemos as cheias e as enchentes e a gente teve, infelizmente, algum atraso na detecção de alguns testes. Esse bebê chegou para a gente hoje com 21 dias de vida e ele já tem sintomas do hipotireoidismo congênito, né? Mas a gente ficou feliz em poder detectá-lo e já iniciar hoje mesmo o tratamento, né? Então, não dentro ali do período ideal de 15 dias, mas passando uma semana e ainda dentro do período neonatal. Então, esse tem que ser assim, o nosso pensamento, né? Quanto antes, menos chance de afetar a saúde do bebê.
Olha, isso mesmo, né? Porque a gente quer ao máximo, né, evitar essas consequências, né, de ter alguma coisa que não possa ser evitado, né, que não consiga detectar logo e assim, né, ajudar cada vez mais os brasileiros, né? E
com
aí,
certeza.
E aí, doutora Cristiane, a senhora até falou, né, também da questão, né, da capacitação adequada dos profissionais de saúde, né? Porque assim, coletas mal feitas, elas podem até resultar em amostras que não são suficientes ou até que podem ser contaminadas, não é isso?
Sim, existem problemas técnicos relacionados à coleta, né? E é mandatório, assim, que se haja um treinamento, né? Para que a coleta se dê tanto no tempo ideal quanto também na melhor técnica possível, né? Para que esse material chegue no laboratório e possa ser examinado, né? E não se solicite uma recoleta, e aí a gente leva todo esse tempo de novo, então, para o processo acontecer, né? É fundamental, então, que haja, né, esse treinamento, que haja esse cuidado com a saúde pública, que haja esse cuidado com a saúde das crianças.
Perfeito. A gente também destacou aqui no início, né, com relação ao transporte, né, das amostras. Uhum. Isso influencia também os resultados do teste do pezinho, é isso?
Sim, é, de duas formas. Uma em relação ao tempo, né, o transporte tem que ser ágil. Então, é, existe um acordo com os correios, né, para que haja o envio por SEDEX e isso agilize o transporte, né, o tempo de transporte, mas também existem questões relacionadas à temperatura, né, algumas dosagens que são realizadas no teste do pezinho sofrem influência do calor, né, então podem resultar podem gerar resultados alterados, então tem esse cuidado que precisa ser observado na questão do transporte também. E, de novo, vou trazer aqui a nossa situação, né, o nosso exemplo atual, né? Nós tivemos municípios aqui no Rio Grande do Sul que ficaram ilhados por conta das enchentes, né? Uhum. Então, se criou um fluxo alternativo, né? A Secretaria Estadual de Saúde, a Saúde da Criança do Estado, né, criou um fluxo alternativo, inclusive usando voos, né, voos da FAB, né, e outras alternativas de transporte também por terra quando possível.
Olha, tem que ter esse rastreamento, né? Porque assim isso fica esse monitoramento desse processo para ajudar exatamente, né, a chegar em tempo ágil, é isso, né?
Exato.
Perfeito, doutora Cristiane. E como é que depois desse momento, né, que é coletado, que tem aí o transporte, né? E aí também tem uma dificuldade de acesso a fórmulas e medicamentos. Explica melhor o que seria isso para nós, doutora Cristiane.
Claro. Bom, digamos que a gente tem, então, um paciente que é confirmado com uma das condições, né? Uhum. Porque, assim, o teste, ele é de triagem, ele requer uma confirmação diagnóstica. Bom, temos um diagnóstico. Temos um bebê, por exemplo, com fenilcetonúria. Fenilcetonúria que o bebê tem de digerir um aminoácido específico, e se ele não consegue, se ele tem uma dieta normal, esse aminoácido é tóxico para o cérebro. Então, esse bebê precisa receber uma fórmula especial. Ele não pode nem mamar o leite materno, ele tem que receber uma fórmula especial, livre desse aminoácido.
Sim.
Bom, existe pelo Programa Nacional de Triagem Neonatal a garantia do fornecimento de fórmula para os bebês com essa condição, assim como existe por esse mesmo programa a garantia do tratamento das outras condições. Esse bebê que eu falei para vocês, com hipotireoidismo congênito, né? A medicação que é o hormônio da tireoide, levotiroxina, é dispensada nas unidades básicas de saúde. Mas existem também outros medicamentos que são de maior custo e são dispensados pelas secretarias estaduais da saúde. Tá? E dependendo da organização de cada estado, né, muitas vezes falta fórmula, faltam esses medicamentos, e esse é um cuidado que se tem que ter, porque o tratamento das crianças é garantido pelo Programa Nacional de Triagem Neonatal, né? E o controle adequado da condição e a garantia de uma saúde integral depende desses tratamentos. Então, a gente precisa, de novo, né, pensar na qualidade da assistência à saúde que a gente tem para garantir esses tratamentos, porque também esse é um direito assistido por lei, né, por essa lei 822 de 6 de junho de 2001.
Então, também é preciso melhorar essa distribuição, né, para que as fórmulas possam chegar e garantir, né, que as famílias tenham essa cobertura dos programas, né, pela Secretaria Pública, é isso?
Exatamente. Tá?
Olha, então as famílias podem enfrentar essa dificuldade, tanto na distribuição, né, pelo poder público, e até dificuldades burocráticas também podem ter com relação para a obtenção dessas fórmulas.
Sim, é necessário entrar com um processo, né, um processo nesse órgão de assistência farmacêutica e de fórmulas que cada estado tem, né, porque também é necessário um controle dessa dispensação, né. A princípio, o processo não deveria ser tão dificultoso. O passado deveria acontecer de forma natural dentro do contexto do SUS. Mas muitas vezes a burocracia acaba atrapalhando, acaba retardando a avaliação de processos, enfim, né?
Uhum.
De novo, né? Mas para isso também existe, e eu acho importante a gente comentar, associações de pacientes, né? E que dão um suporte muito bacana, muito interessante também em situações de falta de medicamento e fórmulas. Nós tivemos, né, de novo aqui nesse nosso momento de catástrofe, uma ajuda bem bacana com fórmulas e medicamentos de duas associações de pacientes, né, Mães Metabólicas e Associação Brasileira Addisoniana. Então, nós somos muito agradecidos também por poder contar, né, com, além do poder público, também contar com a sociedade civil organizada para esse suporte.
Olha só. E é isso, né, doutora Cristiane? É super importante, né? Acho que a gente tem que estar aí super antenado com relação a isso. O que que seria, assim, que medidas, né, podem ser tomadas exatamente para garantir, né, que o teste do pezinho, ele seja cada vez mais eficaz e, principalmente, né, que ele seja acessível, né, a todos os recém-nascidos?
Existem, então, os indicadores de qualidade do programa de triagem, que a gente chama, né? A coleta no tempo certo, o transporte ágil, né, a qualidade das análises laboratoriais e a busca desses bebês doentes para atendimentos especializados. Então, esses processos, essas etapas, né, precisam contar com um olhar do ente público, um olhar dos serviços de referência de constante aprimoramento. Em relação às famílias, eu diria assim, todo mundo, quando vai ter um bebê, vai ter um filho, quer ter uma criança saudável, né? Quer ter um filho saudável, com um futuro lindo pela frente. Então, esse é o desejo de todos nós, né? Eu sou mãe também. Então, se a gente tem a oportunidade de detectar algo precocemente, de resolver essa situação, não pode deixar de fazer o teste do pezinho, não pode deixar de fazer as outras triagens neonatais, né? Não pode deixar de fazer vacinação e acompanhar o seu bebê de forma regular. Então, esse é o meu apelo às famílias, meu apelo aos entes públicos, né? Para a gente ter esse olhar de prevenção e de garantia de uma saúde integral aos nossos brasileirinhos.
Olha, isso aí, né? Que cada vez mais a gente tem esses momentos aqui de conscientização, né? Para informar os pais sobre essa importância do teste e como ele pode salvar vidas, não é isso, doutora Cristiane? Qual a mensagem final que a senhora deixa aqui para os nossos ouvintes?
Eu agradeço muito esse espaço de fala, né? E agradeço a oportunidade de destacar essa importância do teste do pezinho, a triagem neonatal biológica, né? E por favor, né, que a gente se atente a esses cuidados das famílias, dos gestores, né, e que a gente possa estar em constante crescimento, né, também ampliando para a inclusão de outras doenças e assim garantir a saúde dos nossos brasileirinhos aí e as próximas gerações. Muito obrigada pelo espaço de fala, né, aos ouvintes um abraço e que a gente possa estar sempre atento aí, né, às nossas crianças.
A senhora até destacou uma coisa que eu achei interessante, né, que foi a questão de mais doenças serem detectadas por esse teste, né? Há estudos para isso, doutora Cristiane?
Sim, há estudos e há uma lei, né, uma lei, agora uma nova lei de 2022, uma lei federal de ampliação para a inclusão de novos grupos de doenças, principalmente doenças genéticas e metabólicas graves, né, cujo diagnóstico precoce também garante primeiro a sobrevivência e depois um crescimento saudável dessas crianças.
Perfeito, então, doutora Cristiane, muito obrigada pela sua participação, até uma próxima oportunidade.
Muito obrigada e um grande abraço e um feliz dia a todos.
Tchau, tchau. Muito tchau. Bem, gente, eu conversei então com a médica endocrino-pediatra da Sociedade Brasileira de Triagem Neonatal e Erros Inatos do Metabolismo, a doutora Cristiane Kopacek, e falamos aqui sobre o teste do pezinho.